Boa noite, pessoal. Uma alegria, boa tarde para quem ainda é boa tarde. Uma alegria estar com vocês e eu pergunto: você tem ideias? E hoje esse nosso bate-papo sensacional sobre as ideias, afinal, falar, para você falar, comunicar bem, você tem que ter uma mensagem, mas as pessoas confundem muito essa mensagem com mera informação. Eu sempre insisto nisso, né? Mensagem não é mera informação. Então, vamos hoje dialogar com a querida professora Lúcia Helena Galvão sobre você tem ideias e como construir essas ideias. Estou convidando. Alegria. E lembrando que a gente está fazendo de novo essa live, a gente fez em tão pouco tempo, no sábado passado. Eu estou te falando sozinha aqui. Boa noite!
Boa noite.
Uma alegria vê-la novamente. Quanto tempo, né, Lúcia?
Muito, muito tempo. A gente se vê muito raramente, né? Só dia sim e outro também.
Agora, com o universo online, quando a gente não se vê no presencial, a gente conversa no online, a gente faz vídeo call. Bom, que alegria estar com a senhora aqui de novo, mais uma vez, novamente, porque no sábado passado a gente começou uma conversa, na verdade, começou, o pessoal falando do cabelo, não, muito obrigada, a gente cortei o cabelo. A gente começou uma conversa, mas tive uns problemas técnicos aqui, acabou a luz. Hoje também está chovendo, porém eu tenho no break, está tudo resolvido, pelo menos uma hora de conversa está garantida aqui, professora Lúcia, eu não vou ficar chamando de professora. Então, como a senhora
É,
está,
então, o
tudo bem?
problema da comunicação universal, basta comprarmos um grande no break e todos teremos uma perfeita empatia uns com os outros. Não é isso?
Perfeitíssimo. Só o único problema é quando acaba a luz, e isso é muito simbólico, né?
Sim, também. Muitíssimo simbólico.
Bom, então, nosso bate-papo de hoje, na verdade, é uma continuação do que a gente estava conversando ontem, né? Conversávamos ontem sobre, não aqui, viu, gente, no universo virtual, a gente conversava no presencial, ela estava conversando com diversos professores da Nova Acrópolis sobre apresentações e um bate-papo, um diálogo muito enriquecedor sobre ideias, como construir, como desenvolver e o que são ideias. Eu creio que esse bate-papo ele tem que ser aberto para todo mundo, se ainda como um instigar para a senhora fazer aquele curso que eu já pedi, retoma esse pedido, que é ensina a gente a gostar de ler. Tá? Ensina a gente a gostar de ler. Então, nesse bate-papo eu começo com a pergunta mais óbvia de todas. Né? Só uma pequena introdução é que dos cursos de oratória que eu ministro, eu vejo que as pessoas confundem muito quando vão falar. Preparar uma apresentação, elas acham que é encher a cabeça de informações. E depois elas querem passar essas informações estruturadas, mas repetidas e repetidas muitas vezes de uma forma até mecânica na cabeça, e elas têm branco e não conseguem dar muitas vezes uma concatenação lógica, às vezes elas ficam girando em torno de pensamentos, de citações, mas não tem algo com vida propriamente dito. E uma fala sem vida não é uma oratória, não tem como colocar dessa forma. E muitas vezes a gente conversa que a vida desse processo se dá muito pela ideia que sustenta toda a fala. E é essa a primeira pergunta que eu faço para a senhora: o que é uma ideia? O pessoal quer saber se tem ideia. Então, o que é uma ideia?
A
Seja
ideia, eu
muito
diria
bem-vindo
que
ao curso.
é a essência de todas as coisas. A essência de todas as coisas é uma ideia. Inclusive, conhece-te a ti mesmo. Se nós conhecermos profundamente a nós mesmos, vamos chegar a uma ideia. Foi uma ideia que nos trouxe ao mundo, uma ideia que precisa ser ouvida pelo mundo e que só nós podemos acrescentar. Volto à frase do imperador Marco Aurélio, grande filósofo estoico, que ele dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós, todos nós juntos, como humanidade, a humanidade é uma ideia da natureza, de aportar com um ser que traga ao mundo valores, virtudes, sabedoria. E cada um de nós, individualmente, é uma parte desse recado, é uma parte dessa sabedoria, é uma parte desses valores. A nossa essência é uma ideia, vive no plano das ideias. E a essência de todas as coisas é uma ideia também. O que eu percebo é que quanto mais profundo, existe uma máxima filosófica que parece meio estranha, né? Que diz que quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais profundo você está, mais próximo da sua própria ideia, mais você consegue mergulhar nas coisas e se apropriar pelo menos de parte da ideia das coisas e trazê-las à tona. Sempre, todo o processo de conhecimento, de comunicação de conhecimento é revelação. É revelação de uma ideia que estava oculta por trás das aparências de algo. E todo aquele que é capaz de ter ideias e comunicá-las é, no fundo, um bom mergulhador. O mergulhador em si próprio, o mergulhador através de todas as coisas, para remontar esse plano das ideias de que falava Platão, que é onde reside a origem de todas as coisas que vieram ao mundo. Daí o mito da caverna, não é? De que a essência das coisas é luz e a manifestação das coisas no mundo material é sombra. O que nós vivemos no mundo são só sombras de ideias, compartilhando e comunicando-se com sombras de ideias. Se eu conheço a luz que gerou a minha ideia, eu posso ajudar as outras sombras a também se iluminarem. Se eu não conheço nem acredito nela, eu vou continuar apenas me movimentando no meio de sombras, presumindo que são realidades. E não consigo despertar ninguém.
Ah, que maravilha de resposta. Muito bom. É bom que a senhora falou em minha cabeça, ela fica saindo fumacinha. Acredito que todo mundo que está assistindo também fica um pouco assim, saindo fumacinhas, né? Essa visão ela é muito profunda, porque por mais que eu não creio que ela seja muito difícil da gente entender intelectualmente, a gente que se tiver um pouco já de apreço, de gosto pela filosofia, mas tem que saber como colocar isso na vida, como trazer essas ideias para a vida. E eu estava me perguntando se a gente tem ideias, se a gente intui ideias, se a gente constrói ideias, porque as pessoas relacionam muitas ideias com o universo mental. Nessa percepção que a senhora fala de ser uma essência, parece que a gente não faz nada disso. Parece que, na verdade, ele faz igual Michelangelo, vai tirando os excessos do mármore porque já está lá a estátua. Então, como a gente faz para poder construir ou conquistar ideias?
Na verdade, todo aquele que pretende conquistar ideias, intuí-las, não construí-las, porque essa construção, segundo a teoria das ideias de Platão, é feita pela natureza. Nós, na verdade, revelamos ideias, trazemos à tona. Observe a etimologia da palavra educação. Eduzir, né? Trazer à tona. Trazer à tona aquelas ideias que existem adormecidas dentro de todas as coisas. Ajudar o ser humano a ver a ideia que está oculta dentro de todas as coisas, inclusive dentro de si mesmo. Eduzir é trazer à tona. A mesma coisa com cultura, né? Cultos, cultivar. É cultivar essa semente, essa essência que existe dentro dos seres para que ela venha à tona e se abra à luz e possa revelar-se ao mundo e dar os seus frutos ao mundo. Então, no fundo, palavras que são muito usuais para nós como cultura, como educação, falam dessa mesma realidade. Nós viemos aqui para trazer à tona a ideia que adormece dentro de nós. Como se a nossa personalidade fosse uma luva que tivesse que vestir perfeitamente a mão do Espírito. Como falávamos no nosso último encontro, não é? E essa luva tem que ter a flexibilidade e a liberdade necessária para expressar a mão do Espírito, a mão da essência que reside dentro dela. Quanto a como revelá-la, hoje existe um substantivo que é muito utilizado, mas pouco compreendido, que é a criatividade. Nós achamos que criatividade consiste em tirar alguma coisa do nada, tirar coelhos de cartola. Aquele que conhece um pouco mais da chamada arte da magia sabe que você não tira coelhos de cartola se você não tiver colocado dito cujo coelho antes nessa cartola, disfarçadamente, num fundo falso, de alguma maneira, porque coelhos não nascem em cartola. E, portanto, você não cria absolutamente nada. As ideias existem no plano das ideias. O que você faz é criar uma estatura suficiente para estar com a cabeça nos céus e os pés na terra. Lembro da frase do professor Jorge Ângelo Livragui, que é o fundador de Nova Acrópole, que ele dizia que o sonho pode ser louco, mas o sonhador deve ser lúcido. Ou seja, ter essa altitude psicológica, moral e espiritual para alcançar com a cabeça o plano das ideias. e com os pés à terra, e assim a gente vira um pontífice. Então, de certa maneira, todo homem criativo é uma espécie de parteira, que traz à tona aquilo que está gestando dentro de nós, querendo vir à tona, querendo vir à luz, que é a nossa essência. Eu sempre brinco com as pessoas, Heloísa, os meus alunos, inclusive com você, já falei isso. Eu sempre achei engraçado e enigmático o fato dessa expressão ter uma crase grandona no ar. Dar uma criança à luz. Você não acha interessante? Significa que eu não estou pegando a luz e dando de presente para a criança. Ao contrário, eu estou apresentando essa criança à luz para que essa criança sirva à luz. Isso é introduzi-la na vida. No fundo, nós estamos fazendo isso, apresentando novos servidores da luz. E para isso é preciso que a sua essência venha à tona, porque só a essência humana é capaz de captar e compreender a mensagem da luz e servi-la. Então, um homem se torna um perfeito servidor da luz, um perfeito servidor da vida, quando traz sua essência à tona. Isso é a grande criatividade. Porque a partir daí você tem um paralelismo. Quem é raso só toca em coisas rasas, só na superfície. Quem é profundo é capaz de mergulhar na profundidade dos seres, das coisas, das circunstâncias e trazê-las à tona. E isso é um criativo. Um ser criativo é uma espécie de parteiro, parteiro de essências.
Interessante isso que a senhora falou, muito bonito, porque é aquele. Por isso que o pessoal fala que é o Deus em nós, de certa forma, porque nos tornamos criadores, né? A partir do momento em que essa unidade divina cria as coisas a partir dessa sua essência, que é a ideia de cada coisa, nós temos essa possibilidade, de forma muito humilde, de ser criadores quando descobrimos a essência das coisas e vamos colocando no mundo. Aí vem a criatividade, é um processo de criação real, né? Não é só um mero inventar coisas supostamente originais, que na verdade é só uma junção de coisas que ficam com a cara diferentona. Mas quando você vai ver lá na essência, não tem nenhuma novidade. Às vezes a essência é um instinto que está já mais do que mais batido, mas a essência em si não é original. Isso tem a ver com o que nós conversávamos no nosso momento de luz e escuridão da última live.
Chiaro oscuro.
Chiara escura, estávamos bem, bem da Vinci, bem, bem renascentistas. E foi a questão da fala autêntica. A senhora sabe que a gente, eu coloco o script para a senhora, mas nunca a gente vai seguir esse script, né? Totalmente. Então, a gente falava um pouco dessa fala autêntica que tem justamente a ver com isso, não é isso? O processo da verdadeira criação, de expor a essência das coisas. É ou não é? Eu pulei, mas tudo bem. Se a senhora tiver algum comentário, senão eu vou para a nossa próxima conversa.
É interessante porque quando você consegue fazer isso, uma fala autêntica, significa que você foi um canal. Sempre que a gente deixa com que a nossa personalidade em algum fenômeno de egoísmo obstrua esse canal, você não vai projetar no mundo a essência das coisas, vai projetar uma aparência, uma imagem que você pretende apresentar ao mundo por algum interesse egoísta. Por trás de todo tipo de hipocrisia e manipulação existe um grande egoísmo que pretende, criando uma falsa imagem, parecer uma coisa que não é, vender uma máscara como se fosse um rosto real. Essa transparência, essa pureza da linguagem cristalina significa eu sou um emissário fiel, um depositário fiel da luz divina. Você sabe que se a gente parte um pouco para a ciência jurídica moderna, um dos raros casos de prisão por dívida é exatamente o depositário infiel, aquele que guarda a fortuna, a herança de alguém e a profana, não a respeita. Nós viramos depositários infiéis da nossa própria essência, que veio ao mundo para ser comunicada aos demais, porque existe aí um vácuo que necessita ser preenchido pela comunicação da nossa essência. Quando fazemos isso, preenchemos esse vácuo, dizemos a que viemos e a nossa existência acrescenta valor ao mundo. E isso é um processo que se expressa de diversas maneiras. Uma delas é a linguagem, uma delas é a oratória. Mas toda a nossa expressão no mundo é como se fosse uma grande peça de oratória, onde viemos comunicar ao mundo a nossa essência da maneira mais desobstruída, mais pura possível.
Bonito. É o rastro que deixamos no mundo, não é isso? São as pegadas, por onde pisarmos, deixarmos flores, essa é a nossa autenticidade. Acredito que a gente tem que ver a nossa autenticidade como o perfume que a gente deixa na vida, né? Qual o perfume que a gente está deixando na vida? Acho que é uma boa
Nas minhas
reflexão.
obras vos conhecerei, lembra disso. É realmente a sua identidade, o rastro que você deixou no mundo.
E me puxou algo, porque no meio da conversa a senhora falou a importância de ligar o céu com a terra, né? Porque eu queria entrar na questão da reflexão como uma forma da gente poder movimentar as ideias dentro de nós, ou pelo menos movimentar o nascer das ideias dentro de nós. E estava hoje lendo um artigo sobre Hermes, o deus grego, não Hermes Trismegisto, mas tudo relacionado. Ele tem asinhas na cabeça e asinhas nos pés. A senhora que gosta tanto de mitologia, teria algo para nos dizer sobre esse Hermes grego? Alguma colocação como esse relacionado à comunicação também, o mensageiro dos deuses?
Você sabe que ele é o mesmo Trismegisto, né? Que foi sendo passado na tradição como Tote, depois como Hermes, depois como Mercúrio. Sempre há nas mitologias uma figura de um deus que comunica céu e terra. Algumas tradições, aliás, é um nome utilizado dentro da tradição grega, que o chamam de psicopômpico, que comunica os dois mundos, faz uma ponte, um pontífex, uma ponte entre os dois mundos. E é interessante porque significa que existe algo de divino que pode descer à terra ou algo de humano que pode se elevar ao céu, senão não haveria ponte possível. Provavelmente existe dentro de nós um pouco de um e do outro, como dizia Platão. Alguma coisa divina, um pedacinho de algo divino dentro de nós que pode se elevar ao céu e compreender a língua do plano das ideias. E existe algo muito objetivo no divino, que veio ao mundo para deixar uma obra na Terra. Então, há uma comunicação possível. Comentava contigo ontem sobre o mito de Cádmo e Harmonia. Cádmo era um rei extremamente justo e Harmonia uma deusa. E o casamento de ambos foi o último momento em que os deuses se sentaram à mesa com os homens. No momento em que, num banquete, uma festa de casamento, entre a justiça e a harmonia, os deuses queriam transmitir para os homens essa mensagem. Quem se sentava nessa mesa dessa celebração eram só heróis, reis, pessoas expressivas. Mas havia vários lugares desocupados para aqueles que um dia despertassem em si sobre como fazer esse casamento dentro de si. Entre a justiça, dar a cada coisa aquilo que lhe corresponde, e a harmonia, respeitar o lugar de cada coisa como igualmente digna. Então, saber que há momentos para a gente sobreviver, há momentos para viver. Há momentos para falar de coisas relativas à sobrevivência, ao dia a dia, ao cotidiano. E há momentos para se falar daquilo que é eterno, de essência e de aparência. É necessário falar de ambos. Quando nós sabemos ser justos e colocar cada coisa no seu lugar e combinar esses dois mundos, justiça e harmonia, talvez apareça escrito no assento numa dessas cadeiras do banquete perpétuo entre Cádmo e Harmonia, o nosso nome escrito. Como acontece lá no mito do rei Artur, né? Na mesa do rei Artur aparece o cadeiral perigoso. Nem havia sido concebido ainda Parsifal. Não tinha sido concebido, mas aquela cadeira já aguardava por ele. Essa cadeira no banquete entre os deuses e os homens, que é o casamento de Cádmo e Harmonia, da justiça e da harmonia, existem várias cadeiras esperando pelos homens que saibam harmonizar céu e terra, sejam justos com as suas necessidades de sobrevivência e suas necessidades de vida, dando a cada um o espaço que lhe corresponde, sabendo harmonizá-las.
Maravilha. Bom, tem comentários. Acabou a nossa live, tô brincando, gente. Mas realmente foi muito, muito bonito, Lúcia. Eu tô refletindo aqui. A senhora fez eu refletir sobre a conquista dessa cadeira. Não é fácil, não é fácil. Porque eu fiquei pensando, você ficou com a pulga atrás da orelha aí, que eu percebi, porque como eu trabalho com comunicação, né? E fico sempre acompanhando as pessoas a como falar das coisas, das suas necessidades no dia a dia. Não são apenas pessoas que falam palestras sobre temas inspirados ou temas bonitos, mas que tem que fazer a sua reunião no trabalho, tem que fazer uma comunicação familiar, muitas vezes. Enfim, as comunicações do dia a dia. E como é que a gente une todas essas ideias tão inspiradas de forma bem prática a essa nossa comunicação do dia a dia? Porque eu sempre fico pensando que todas as vezes que a gente abre a boca para poder falar, Não que a gente tenha que ser um ser humano sério, e agora eu só vou falar de coisas filosóficas, num sentido mais intelectual, mas como é que eu vou fazer com que isso venha ao mundo de uma maneira prática e eu saiba que isso está sendo colocado no mundo? De forma assim, bem prática, a pergunta seria: como eu transformo essas ideias, numa mensagem falada, nas minhas mensagens faladas do dia a dia?
Você sabe que esse é o grande papel nosso como Escola de Filosofia Nova Acrópole. Exatamente pegar as grandes ideias e descer, trocá-las em miúdos. Porque o ser humano necessita lidar com os miúdos. No mundo de coisas miúdas, a gente precisa saber como descer as ideias até esse plano. Se a gente lembra da filosofia grega, nós lembramos que tudo vem de uma unidade, o Uno, e essa unidade, quando vai fazer uma interface com o mundo, ela vai gerar a menor figura espacial que existe, que é o tetraedro, que é uma pirâmide de face triangular e base triangular. Ou seja, o Uno, quando se revela no mundo, revela-se como três virtudes: vontade, amor e inteligência. E cada uma dessas três virtudes irradia mais em um monte de outras virtudes. Ou seja, até a virtude de você saber aguardar que uma pessoa saia do elevador antes de entrar lá dentro, dando a paciência para dar o tempo e o lugar para cada coisa, é um desdobramento de alguma dessas três virtudes universais. E se essas virtudes não descem ao mundo e não resolvem os seus problemas miúdos do dia a dia, elas não servem para absolutamente nada. É porque é no mundo concreto que nós estamos. Às vezes acontecem determinadas concepções um pouco, digamos assim, um pouco fora de eixo no nosso mundo atual, onde as pessoas ouvem falar na filosofia oriental que o mundo material é todo ilusório e começam a desprezar as coisas do mundo material. Ele é uma ilusão, sim, mas é uma ilusão que tem um propósito, para te ensinar coisas. Portanto, se você diz que o mundo material é ilusório, que o mundo material é sombra, você tem que considerar que o seu corpo também é material e, portanto, também é sombra. E, portanto, se eu ignorar a sombra da parede que está diante de mim, a sombra do meu nariz vai bater nela e vai se quebrar. E nesse
Exatamente.
momento, essa sombra é muito real, está grudada no meu rosto e eu estou muito identificado com esse rosto. Portanto, a gente tem que saber trazer as ideias para o nosso dia a dia. Então, a criança que está em cima da mesa fazendo o dever de casa, a gente tem que saber como é que a gente traz a ideia da justiça, para como ajudá-la a fazer aquele dever sem fazer por ela. Como traz a ideia do amor, para convencê-la de que estudar é bom, sem ser duro, sem criar um trauma em relação aos estudos, sem ser concessivo, deixar que ela deixe isso em último lugar. O tempo todo a vida está demandando que a gente faça desdobramentos de uma ideia macro para uma ideia micro. O tempo todo somos chamados a fazer pontes. Quando a gente começa a ter ações que não estão ligadas a nenhuma ideia, não são iluminadas por nenhuma ideia, começamos a ter ações obscuras, porque são as ideias que iluminam. Qualquer ação apropriada que a gente tem no dia a dia, ela é iluminada por alguma ideia. Portanto, é o grande conhecimento do homem a fazer pontes entre uma ideia a nível macro e uma ideia que caminha junto com ele dentro da vida dele no dia a dia. A gente deveria saber se perguntar, ou pelo menos saber se orientar com pessoas que possam nos ajudar nisso, a como fazer uma ponte entre a ideia da fraternidade que eu acredito e o meu comportamento no engarrafamento para o trabalho. Se eu não sei ligar essas duas coisas, eu estou achando que ideia é o quê? É uma coisa que está no plano dos anjinhos, só serve para anjinho. Para mim não serve nada, porque eu estou no mundo. E o mundo ali tem essa sua dose de ilusão e essa sua dose de realidade, porque nós estamos no mesmo plano de ilusão que ele. Portanto, não podemos desconsiderá-lo. Não sei se você lembra, porque hoje eu tenho tido um certo problema, a maior parte dos exemplos que eu dou tem mais de 30 anos e o pessoal jovem não sabe do que se trata. Mas eu acho que você se lembra de um jogo chamado War, que a gente sentava para jogar pela guerra entre os países, acho que existe até hoje, né?
Sim, muita gente gosta de voar.
Eu gostava muito, e era do meu tempo. E eu me lembro que não existia, claro, não existia guerra nenhuma, aquilo era uma ilusão. Mas para poder você ganhar naquele jogo, você tinha que tomar aquela ilusão a sério. E realmente se sentir dono de um país, de um exército, e obedecer às regras do jogo. Embora eu soubesse que aquilo tudo era uma conversa fiada, que nós não éramos donos de coisíssima nenhuma, se eu entrei no jogo e quero sair bem dele, eu tenho que entender as regras e saber jogar. Assim é a manifestação. Ela é uma ilusão? É. Mas eu estou dentro dela, nem optei. Já despertei aqui dentro. E, portanto, eu tenho que conhecer as regras do jogo para sair do outro lado da melhor maneira possível. Uma das regras do jogo é trazer as luzes daquilo que está além do jogo para dentro do jogo. Fazer essa ponte. E quando não sabemos, uma boa reflexão e, se possível, iluminada por alguém que saiba um pouquinho mais do que nós, né? Se isso é possível. Tá? Se existe aí uma relação daquilo que se chamava na filosofia tradicional de mestres e discípulos, alguém que tem uma gotinha mais de sabedoria que nós, que possa nos orientar. É, mas essa é a grande arte. E você sabe que em Nova Acrópole, da maneira como a gente estuda filosofia, a gente é orientada a fazer isso o tempo todo, né? Todos os dias. Fazer pontes entre as grandes ideias e os pequenos acontecimentos. E quando a gente consegue, a vida fica toda luminosa.
E a senhora falando isso me lembrou algo que vou conectar aqui os pontinhos para chegar onde eu quero dizer. Hoje eu lavava louça e pensava sobre isso. Vou trazer um exemplo muito simples, gente. Lavava louça e pensava sobre como colocar essa tríade que somos nós no dia a dia. Vontade, amor, inteligência. E eu falava, bom, como é que eu vou fazer isso aqui e tal? Primeiro, a vontade, eu simplesmente ia chegar lá e lavar a louça. Tá? E o discernimento de colocar aquilo da melhor forma possível. Isso eu aprendi até com a minha irmã, né? De você organizar as coisas antes para que você gaste menos água. Sabe? O discernimento de ver o que é cada um, não mexer com aquilo que está engordurado, com aquilo que não está tanto. E o amor, que foi interessante, que eu fiquei pensando, poxa, de certa forma eu tinha muito carinho por aquelas coisas, porque elas me fazem ter um pouco mais de civilidade, de tornar a minha refeição mais bela, mais bonita, sabe? Mesmo sendo coisas muito simples que eu tenho ali. E muitas pessoas podem achar um pensamento como esse simplório. Só que no momento que eu estava colocando isso na minha louça, parece que ela estava inserida dentro de um sentido maior da vida. Parece uma coisa banal, mas não é. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas se relacionam mal. A gente está num momento de facilidade ao acesso da informação. Ela é muito grande e enchemos a cabeça de informações. Não percebemos, às vezes, que a ideia são elementos, viver as ideias, são elementos muito simples, que abrem janelas para nós e nos trazem um grau de plenitude e realidade nas pequenas coisas. Como se a gente não soubesse fazer a ponte entre esses elementos, que são muito importantes. E eu fiquei pensando nisso, nessa forma de ver a ideia não como algo muito complexo, de valorizar as coisas simples da vida e saber que nessas coisas simples está muito a nossa essência. Entende o que eu estou falando, Lúcia?
Você sabe muito cá entre nós, que só nós e as pessoas que estão nos assistindo aí saibam, que eu sou uma grande amante de lavar louças, não é? Você já conhece esse meu atributo, que é um pouco lendário, inclusive.
Eu não
E é
só
uma
conheço,
coisa
como
que
já briguei diversas vezes com a senhora pela louça. A senhora quer lavar, eu quero lavar e a gente briga, gente.
a
Enfim.
gente briga pela louça, atenção público, nós duas brigamos pela louça. E uma das coisas que a gente sabe é, mitologicamente, o valor que tem a água, né, simbólico. E a terra, dentro da alquimia medieval, a terra está associada ao físico, a água ao energético, o ar é emocional e o fogo ao mental. E me dá uma sensação tão gostosa de sentir a água na minha mão. Eu realmente gosto de fazer aquilo. A sensação que me dá é como se a água fosse essa energia que passa por dentro de nós, para todos os cantos, e a gente deveria deixar que ela levasse o que não é próprio nosso. Deixar que ela fosse purificadora, porque as coisas que estão dentro de nós não são poluição, elas servem a algum lugar. Só que o lugar delas não é dentro de nós. Não é isso? A preguiça é a lei da inércia. A inércia é ótima numa porta. Se um bandido tenta arrombar uma porta e ela não cede, ela é uma porta virtuosa. Mas dentro do homem ela é vício. Não é assim? As coisas todas no seu lugar certo são boas. Então eu fico imaginando que essa energia está passando por dentro de mim, levando aquilo que não é próprio meu, para colocá-lo no lugar onde ele é soma. Dentro de mim ele é subtração. Então, esse exercício de imaginação torna uma coisa tão agradável sentir a água nas minhas mãos, sentir a água passando pelas coisas, deixando elas puras, cristalinas, como novas. Dá uma sensação tão boa de que aquilo pode acontecer exatamente daquela forma em mim e que eu, de alguma maneira, posso fazer da minha palavra, da minha presença no mundo, algo parecido com a água. Que passe pelas pessoas e também as deixe mais puras. É muito, muito bonito, muito interessante. Eu me apaixonei tanto por essa imagem que toda vez que eu lavo louça eu sinto isso. Então, às vezes, vem umas pessoas um pouco chatas, chamadas Heloísa Limeira da vida, e não querem deixar a gente lavar a louça. Eu estou ali, no meu cerimonial com a água, e vem alguém para atrapalhar. Mas falando sério, é uma coisa muito bonita e muito interessante, porque você sacraliza, você lembra de Mircea Eliade dizendo que o sagrado é a função de dar sentido. Você evoca uma ideia como essa do campo da imaginação, dá um sentido tão grande àquilo que fica sagrado, fica cerimonial. Portanto, qualquer coisa que eu esteja lavando, eu provavelmente estou em vários planos ao mesmo tempo, porque é muito suscetível de gerar simbolismos, essa sensação da água passando por nós. É muito bonita.
Isso que a senhora falou é bonito demais. E uma vez me falaram sobre isso, comentaram comigo assim: mas como é que eu vou discernir que eu estou inventando com realmente eu estou vivendo uma ideia no momento? E eu creio que essa percepção de sagrado, de sentido, ela fala muito. E ela é muito silenciosa, né? Você não precisa falar isso para os quatro ventos. Aqui a gente está, eu tenho a sensação que estamos nas nossas conversas de chazinho. E tem aí umas 500 pessoas ouvindo nossa conversa de chazinho.
Você pensou,
Mas
pare para pensar, questão de ordem. Já pensou se todas as nossas conversas de chazinho tivessem sido gravadas e colocadas aqui? O pessoal adoraria, porque, olha, pessoal, tem algumas memoráveis. São sempre lindas as nossas conversas. Isso que a gente realmente é mãe e filha de coração. Né? Com todo respeito, a senhora é sua mãe, que é uma pessoa maravilhosa, mas eu realmente me sinto um pouco sua mãe. As nossas conversas entram muito em fluxo. Mas o que a gente sabe não é só porque a sensação do sagrado se faz presente, mas é porque a partir dali te dá uma nova postura diante da vida. Então não é incomum que eu me coloque diante de uma pessoa e tenha essa sensação, que a minha palavra seja água, que leve tudo que não está no lugar certo, que deixe tudo mais limpo, mais brilhante. E não é também incomum que eu revise uma peça de oratória minha levando em consideração esse quesito. A minha palavra tem que ser água. Portanto, pauta uma ação a partir dali, que torna a minha vida um pouco mais clara, um pouco mais limpa, um pouco mais luminosa. A gente pensa que as coisas concretas são aquelas que têm efeitos concretos na hora. As coisas mais concretas são aquelas que modificam a nossa vida a partir dali, com efeitos concretos, sim. Tá? Ou seja, a partir dali eu sou um ser humano que vejo o mundo de um degrauzinho um pouquinho mais alto. Isso é degrau, é coisa concreta, é cimento, é concreto. Tá? Ou seja, elevar a nossa consciência um degrau é uma coisa muito prática. A partir dali, a sua abordagem com a vida vai ser a partir de um ângulo um pouco mais elevado. E isso é palpável, plausível, mensurável. Isso é vida real.
As coisas que a senhora está falando me lembrou de uma reflexão. Eu não sei se eu já compartilhei, mas eu gostaria de compartilhar. E vou pensar realmente que é o nosso chazinho aqui. Em determinado momento, que eu estava passando por algumas dificuldades e um sentimento de tristeza advindo de coisas passadas, né? Eu estava sentado num ambiente com natureza e passou uma brisa bem forte. Tinham árvores, um jatobá grande na minha frente. E essa brisa passou e foi levando as folhas secas. E o movimento, eu sei que essa história é muito bonita com relação a isso, dessa inspiração das folhas secas dançando ao vento, né? E tem uma imagenzinha linda do Snoopy dançando com a folhinha também, que a senhora já viu, que eu adoro, dançando. E eu vi aquela imagem da brisa batendo na árvore, levando as folhas secas. E no momento em que o vento bateu em mim, eu tive essa mesma sensação, que leve as minhas folhas secas. E foi impressionante, nesse exato momento, eu tive a sensação de que esse passado foi levado realmente como vento, como coisas que não pertenciam mais a mim. E ao mesmo tempo foi muito bonito de vê-los caindo, sabe? É como se fosse um movimento natural das coisas que passaram, que não servem mais e que vão funcionar para poder, de esterco, digamos assim, né? De adubo para outras coisas que virão. E eu fiquei muito com isso, quando as coisas do passado começam a pesar e que eu vejo que elas não têm mais vida dentro de mim, eu deixo que a brisa da vida, a brisa que refresca a minha vida, que eu posso gerar essa brisa, não preciso esperar que a natureza traga uma brisa para me renovar, ela possa passar e levar as folhas secas que estão dentro de mim. E eu falei, olha como a natureza é fantástica, como a gente aprende com tudo. Eu não sei se eu tinha contado para a senhora, mas isso me lembrou muito esse momento, que para mim foi muito especial. Eu guardo com muito carinho até hoje.
Você sabe que faz parte do nosso programa de estudos. Em determinado momento, a gente aprende em Nova Acrópole que vontade e imaginação são os dois grandes poderes mágicos do homem. A imaginação cria o futuro e a vontade concretiza, traz do plano das ideias para o plano concreto. E é realmente assim. A partir de uma observação, eu percebo que uma observação como essa que você fez poderia ser retirada daí 1.000 mensagens, de acordo com a necessidade de quem recebe essa mensagem. Você retirou exatamente aquela parcela da mensagem que dizia a respeito à tua necessidade, mas a gente nunca esgota. Tem muitas possibilidades. Dado o contexto em que eu estou agora, nesse momento, olhando essa mesma cena que você viu, sendo a minha necessidade outra, eu observaria e pensaria: puxa, como é que a natureza é bela, até mesmo quando destrói, quando mata, quando renova, né? E como nós conseguimos ser feios até quando a gente pretende construir. É quando você olha para aquele prédio de apartamentos e vê uma coisa horrorosa, de mal feita, de rachado, de tudo. E aí a gente percebe que a natureza é bela, até mesmo quando seca as folhas, quando joga no chão, quando sacode a árvore e arranca dela tudo que já está morto. Ela é bela porque em todos os pontos ela executa a lei da natureza, o Dharma. Ela não quer nada para si. Ela quer ser um veículo através do seu vento, através da sua brisa, através da sua luz. Ela quer ser um veículo através do qual a lei se realiza. O braço de Deus sobre o cosmos, que é o Dharma, se realiza. E quando a gente para e pensa, também posso ser exatamente isso. Um braço de Deus estendido sobre o cosmos, através do qual, com a minha energia, com a minha vida, quando eu descubro a minha verdadeira identidade, a lei se faz através de mim. Eu posso ser tão bela e tão educativa, a minha voz, a minha presença no mundo pode ser tão bela e tão educativa quanto essa brisa foi para você. Isso é um sonho, que aí a gente se integrou com a natureza. Aí houve um casamento harmonioso da grande natureza e da natureza humana. Aquela cena bela de uma mãe que toma a filha nos braços e a aconchega contra ela, assim é a grande natureza e a natureza humana. A grande mãe tem que pegar essa natureza humana e aconchegá-la contra o peito, porque elas são da mesma família. Ali existe um coração muito semelhante, que quando a gente começa a se sentir como um veículo para algo maior do que nós mesmos, quando nos sentimos servidores da vida, começa a acontecer isso. E é muito interessante.
Que
No
bonito.
fundo, tudo consiste em matar o egoísmo. Tudo consiste nisso. Você está dando um curso maravilhoso de oratória essencial. E eu sei que por trás deles, se você está falando de essência, está falando de fórmulas de matar o egoísmo, que é uma profanação que pega essa mensagem no meio do caminho, se apropria dela e a polui. É? E seja lá o que for que você vai dizer, você vai falar contra isso, eu sei disso.
Exatamente, exatamente. Bom, eu vou até puxar isso que a senhora falou, né, que eu estou ministrando uma mentoria de oratória essencial, inclusive vai ter uma turma, fica aí o convite, pessoal, vai ter uma turma que vai iniciar na próxima semana, terça-feira, as inscrições acabam amanhã, estou me sentindo aqui, clica no link da bio, tá, gente? Ah, não resistimos. Clica no link da bio.
Tem que
Bom,
falar isso mesmo, é necessário. Pessoal, curso de oratória essencial da Heloísa. Não é porque eu me sinto mãe da Heloísa, porque nesse momento eu estou buscando a minha justiça mesmo. É o que tem mais profundidade que eu já vi na vida, que é uma filósofa. Eu não deixo de ser filósofo para fazer nada. Então eu recomendo fortemente, porque é um curso de oratória essencial de alguém que sabe o que é uma essência. É uma filósofa à maneira clássica. Então, eu recomendo fortemente, não poderia ser de outra maneira.
E eu digo também, porque é isso que a senhora sabe, tudo que eu preparo, tudo que eu monto no curso, eu sempre mostro e falo, o que que a senhora acha? A gente sempre conversa sobre isso, porque o que eu busco fazer, na verdade, bom, gente, para quem não sabe, eu trabalho com oratória há 20 anos. Eu estou com a Lúcia há 23 anos, e ela foi minha primeira professora de oratória. Então, até hoje, eu passo todo o trabalho que eu faço de oratória. Conversamos e dialogamos para ver o que que ela acha, o que que ela acha interessante, e para eu transformar aquilo em práticas, porque a questão da oratória muito é a prática. Se você não faz, né, como acelerar esse processo de aprender? E vou até repassar, porque a gente trabalha 7 degraus nesse curso. O primeiro, que conversamos da nossa última conversa, que é comunicação e autoconhecimento. Que a gente conversou bastante sobre isso, né? Como é importante você ter esse processo de saber essencial, o que seria a sua essência, mas como a gente não tem essa consciência plena, temos que saber onde nós estamos, para partir daí começar a se construir. E a comunicação vem também dessa objetividade sobre nós. Porque se a gente, eu vejo muito isso nos meus alunos. Eles têm uma visão, às vezes, extremamente subjetiva sobre si. Quem sou eu para dizer, né, Lúcia? Nós estamos nesse processo de
Todos
objetivar a nós
nós.
mesmos, né? Todos nós. Mas eu vejo que as pessoas também carregam muito na sua visão como orador. E às vezes elas se acham muito pior do que são. Às vezes elas comunicam bem, elas já têm ideias. Só que estão presas, isso também é uma pergunta que eu queria fazer. Depois eu falo dos outros módulos, mas eu não quero desperdiçar as ideias que vêm no meio da nossa conversa, porque quando as pessoas vão falar e acham que não têm ideias, elas ficam muito pressionadas pelas coisas do mundo, entende? Por esse excesso de ilusão que o mundo tem, que parece que suja aquilo que são as nossas ideias. Vou só perguntar isso, depois eu volto nessa questão dos modos. Porque como a gente percebe, Lúcia, como a gente entra no discernimento de ideias, saber que ali tem uma ideia e valoriza aquilo, num mundo onde tem tanta gente falando tanta coisa, e eu vejo que as pessoas também se sentem, às vezes, inferiorizadas. Se uma pessoa chega com muitas citações, com muita elucubração, e por elas não terem essa elucubração e essa falsa segurança de chegar falando pelos cotovelos, elas acham que não têm um conteúdo e não se sentem seguras para falar. E às vezes eu fico extremamente triste, porque meus alunos são pessoas de bom coração que ficam travados por causa dessas bobagens, entende? Sendo bem prática,
Entendi.
que eu desbloqueio, assim, de forma bem prática.
É, você sabe, você estava lá presente. Ontem tivemos uma reunião de professores de Nova Acrópole e eu comecei a falar sobre ideias. Chegou a um determinado momento que as perguntas que as pessoas me faziam eram ideias. Lembra disso? E ficou um clima tão interessante que todo mundo estava se sentindo meio provocado e jogando ideias em cima de mim. Na verdade, é que o barulho que a gente tem na sociedade hoje mais polui do que ajuda. Ah, eu quero imitar fulano que tem boas ideias. Me apresenta esse fulano, que é a coisa mais rara que tem no mundo atual, é uma pessoa que tem ideias. Não digo nem boas, qualquer ideia. Eu circulo por esse meio de YouTube, de palestras e tudo mais, e eu posso dizer com toda tranquilidade, ter ideias exige um nível de humildade, de saber que eu não sou o dono de nenhuma verdade, um ânimo de aprendiz constante. Tem uma passagem que vem dos fragmentos órficos que diz: eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. Ou seja, eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu te ofereço aquele pouquinho que eu tenho, que eu conheço de mim mesmo, em demanda do teu mistério. Eu quero ver o mundo exatamente a partir do ponto de vista que você vê. E essa curiosidade vital, essa inquietude para estar aprendendo com as pequenas coisas da vida. Uma pessoa assim é propensa a ter ideias. O que nós vemos, na maior parte dos casos, é um festival de pretensões e vaidades e petulâncias. E quantidade querendo se disfarçar de qualidade, extensão, o extenso querendo se disfarçar de intenso, e todas essas coisas que são as mais comuns, ideias mesmo são muito raras. Às vezes, uma criança falando com você vem com uma ideia. Ideia é uma coisa que lança uma luz totalmente inédita sobre o mundo à tua volta. Vê as coisas por um ângulo que até então você não conhecia. Ela traz um pouco do mundo das ideias para o plano concreto, portanto, ilumina um ângulo que até então era obscuro. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, trago para você, porque eu achei tão bonito isso. Mandaram para mim uma mensagem no WhatsApp de um homem, isso foi uma história real, que chegou até o topo do Everest sem guia e sem bomba de oxigênio e sozinho. Chegou ao topo do Everest. E aí perguntaram para ele qual foi a emoção dele chegar lá. E ele disse: nenhuma, nada. Para fazer o que eu fiz, você só chega lá em cima com vontade. Não tem mais nada que funcione. Nada mais vibra, nem emoção, nem instinto, nem coisa nenhuma. Só vontade. Isso para mim foi uma coisa, foi uma ideia que me atropelou e me virou pelo avesso. Vontade é isso. Vontade é uma coisa tão poderosa que ela vai abrindo caminho por onde a vida diz que não tem caminho. Onde há uma vontade, há um caminho, né? E ao mesmo tempo ela é de uma sutileza, de uma inteligência, que ela vai vendo o caminho que é mais fácil, que ele gasta menos energia, vai vendo a maneira de tratar o seu corpo que ele exige menor esforço para ele não se esgotar, que a respiração possa se manter o mais tranquila possível. Eu conversava ainda há pouco no cafezinho com o professor Luiz Carlos, um desses cafezinhos maravilhosos, e a gente trocava ideias sobre isso. Para quem não sabe, o professor Luiz Carlos é o diretor nacional de Nova Acrópole, que é meu esposo. Portanto, a gente tem umas conversas muito boas de cafezinho de vez em quando. E a gente estava conversando sobre uma coisa muito bonita, Heloísa, uma ideia maravilhosa, que é esse triângulo do qual você falava ainda há pouco, que é vontade, amor e inteligência, as três grandes virtudes do mundo. Você percebe que de qualquer jeito que você vire esse triângulo, a receita do que está em cima está abaixo? Você coloca a vontade lá em cima. Como é que ela se plasma no mundo? Com amor e inteligência. Amor no sentido de preservar o teu corpo da melhor maneira possível para que ele aguente a subida da montanha. Inteligência para encontrar os caminhos mais amenos, para que você não se canse tanto. Inteligência para encontrar a forma de respirar que não te esgote, porque o ar vai ficando mais rarefeito. Ou seja, vontade se plasma no mundo usando amor e inteligência, tá claro. Aí vira o triângulo de novo, bota a inteligência lá em cima. Inteligência vem de intelégere, escolher dentre, é discernimento. Ela necessita de uma vontade muito grande para você vencer as ilusões e procurar única e exclusivamente aquilo que é coerente com os teus princípios, não é? Senão você não tem discernimento. E precisa de um amor muito grande pelas coisas, pela vida, para não querer envenená-la com falsidades. E aí a inteligência brilha. Inteligência lá em cima, o apoio, a vontade e amor. Aí você sobe o amor. Desce a inteligência e a vontade, a mesma coisa. Verdadeiro amor vai exigir que você encontre dentro de você, da maneira mais pura possível, quem é você, tirando todas as máscaras. Todas as máscaras. Quando você estiver muito cristalino, puro, sem máscaras, essa é a perfeita expressão do amor. E muita vontade para fazer isso. Muita vontade, porque no meio do caminho você está apegada a muitas máscaras de uma maneira tal que tirá-las é como se fosse uma mutilação, como se estivesse cortando um pedaço nosso. Então a gente estava no meio de um cafezinho, não era nem chazinho, era cafezinho, conversando sobre isso e aquilo foi uma bomba, porque foi tanta luz de ver isso. A gente fala desse conceito há tanto tempo. E foi um negócio muito luminoso, sabe? Porque foi uma ideia que estava no nosso nariz. E a gente não tinha visto ainda daquela maneira. Eu, pelo menos, jamais tinha visto, não sei da parte dele, jamais tinha visto dessa maneira. Que essa é uma chave, feita aquelas chaves que tem mil coisas lá, de um jeito que você vira, parece uma ferramenta nova. Já viu? Tipo um alicate que viu que vem com mil ferramentas, qualquer jeito que você vira, parece um negócio novo. E eu percebi
Isso.
que esse triângulo é assim. E uma ideia é uma coisa que te dá até mais vontade de viver. Porque, no fundo, cada ser se realiza sendo aquilo que é. Como somos um filho dileto das ideias, porque somos um ser que pode compreender os nossos pais, as ideias, então nós nos alimentamos nesse encontro com elas, e vem luz mesmo, e vem motivação, e dá vontade de levantar a mesa do cafezinho e mudar o mundo, porque agora você tem mais uma ferramenta. É muito bonito esse estado de realização que a captação de uma ideia traz. E quando você tem uma ideia, você começa a olhar para as coisas que as pessoas dizem e vê que é tudo opaco, quase não tem ideias. Uma lástima isso. Eu já te falei e reitero que eu já comprei, por pressão de alunos meus, livros da moda, livros às vezes de 200 e tantas, 300 páginas, que não tem nenhuma ideia ao longo de 300 páginas. Portanto, uma das coisas que você tem que preocupar, se você quer inspirar os seus alunos, é fazer com que eles percebam isso, que a gente tem muito ruído, mas poucas palavras. Tem muito barulho, mas pouca mensagem.
E assim
Ideia
construir.
mesmo, como clarão que reverbera, que ilumina tudo, é muito raro no nosso momento histórico. E quando você mostra para eles uma, quando faz um aluno descobrir uma ideia por si próprio, ele vai começar, por contraste, a ter consciência, reconhecer.
Maravilha. Que pena que eu não estava nesse cafezinho, Lúcia. Mas eu já estou inspirada com esse contar da ideia. Gostei muito. E teve um pessoal que perguntou se vai ficar gravado no meu IGTV, gente. Esse tesouro aqui dessas falas bonitas vai ficar gravado, sim. A senhora puxou, eu falava sobre o primeiro ponto, que seria comunicação e autoconhecimento, e o segundo ponto do curso é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, que é mensagem é mais que informação. Um pouco desses exercícios que a senhora também me ensina, e é extrair ideias de parágrafos, dar às pessoas o discernimento, como a senhora falou, hoje tem muitos livros e muitos desses livros não têm ideias. Ou então, você pega uma pessoa que tem algumas ideias boas e julga que tudo é bom, porque ela tem algumas ideias boas. E aí você entra no generalismo de falar, não, é fulano, então é bom. Não, não é bem assim. A gente tem que saber ter esse questionamento interno, mas para isso você tem que ter um grau de convicção, um grau de identidade, eu diria. A gente só tem convicção se tem identidade, para poder ter esse discernimento. Então, por isso que o segundo ponto é mensagem é mais que informação, saber extrair ideias para você construir uma apresentação a partir de ideias e não de meras informações, porque aí é que você conecta. Eu sempre falo comunicação, ser humano na frente do outro, despido de qualquer status, qualquer condição, que é muito do nosso primeiro princípio de Nova Acrópole, da fraternidade, independente de condição social, cor, sexo, etc. Um na frente do outro, conectado por uma mensagem, né? A essência das coisas, aí você conecta. Então, se eu vou falar para as pessoas, mas não tenho a clareza de qual é a mensagem que eu estou transmitindo, não adianta. Então, mensagem é mais que informação. Esse é o segundo ponto. A senhora quer acrescentar algo? Veio
Na
alguma reflexão?
verdade, isso está muito claro, né? Com certeza. Existe uma frase muito bonita, mais uma vez, que o nosso fundador, professor Jorge Ângelo Livraga, falava, que eu acho muito inspiradora. Ele dizia que ninguém passe por nós e diga, eu passei por eles e não me deram nada. Eu acho isso tão bonito. É possível que de tudo que eu vivi, eu não tenha uma ideia para presentear para as pessoas, para que elas levem luz com elas. E é fundamental que a gente, ao usar a palavra, você sabe que o verbo é uma das coisas mais simbólicas da história, né? Os livros sagrados mais antigos falam sobre o dom do verbo, e no início era o verbo, fiat lux. Ou seja, o verbo é um dom divino, e esse verbo comunique vida. Ou seja, quando ele se transforma de mero ruído, de mera informação em formação, em mensagem viva, em vida, você fez diferença naquela pessoa que passou por você. Que ninguém nunca diga, eu passei por ele e não me deu nada. Eu acho que é uma das coisas mais desejáveis, um dos propósitos de vida mais desejáveis que se pode ter.
É uma daquelas frases de armário, né, Lúcia?
Com
Se
certeza.
colocar no espelho do banheiro para ver todos os dias. Né? E junto a essa, eu acrescento também do professor de Braga, que é: não precisamos saber muitas coisas, mas sim viver algumas. Como a senhora falou, um momento de vida interior, a partir de uma ideia, ela renova tanto, traz tanta vida e felicidade e sentido a nós, e faz com que a gente tenha motor para muito tempo, né? Motor para servir, acima de tudo, por muito tempo. Bom,
Nós que somos professores há tanto tempo, a gente sabe que às vezes uma ideia alimenta os nossos alunos por uma semana. Que triste um tempo em que nós estamos desatentos, ausentes, com corpo e mente separados, que chegamos diante de uma turma de alunos e não temos uma boa nova para contar, né? Uma única ideia. Você se sente tão estéril que eu sempre torço para que a próxima vez que eu tenha pessoas dispostas a me ouvir, eu tenha alguma boa nova. Palavras com vida.
exato. E eu digo também que às vezes aí entra no terceiro ponto do curso, está vindo de forma natural, né? Eu trabalho 7 pontos no curso. O terceiro ponto é: um bom orador é canal, que a senhora já falou sobre isso. E eu vejo muito que às vezes até o fato de eu me esforçar para ter uma ideia e achei que não tive, às vezes não tivemos, mas você chega diante das pessoas com essa intenção de canal, e o canal ele não se simplesmente faz passar uma mensagem. Porque eu tenho uma mensagem, às vezes eu falo que eu sou dono de uma mensagem que eu vou transmitir. Não, às vezes você sente a necessidade da pessoa e a mensagem vem, e você entrega aquela mensagem para a necessidade da pessoa. Porque eu sei que a senhora já passou por isso diversas vezes, aliás, eu aprendi isso com a senhora, essa possibilidade de muitas vezes a gente responder coisas que nem nós sabíamos que sabíamos. É um pouco do processo poético, que eu sei que escrever poesia também tem um pouco disso. Às vezes vem uma inspiração e você olha e fala, bom, mas isso é meu? Aí você tem que entender depois a ideia que você escreveu, né? Platão falava lá no, acho que no banquete, que ele fala, não pergunta sobre o amor para os artistas, porque eles não entendem, eles intuem esse negócio, né? Eles não sabem muito bem. Então, nós só que somos, quando temos o coração artista e filosófico, a gente tem que compreender. Mas isso é interessante. Se ela quiser acrescentar.
Inclusive, eu acho que todos sabem, né, que Luísa tem uma vantagem para ensinar oratória. Por isso eu parei de ensinar oratória quando eu vi como ela estava boa nisso, porque ela é artista. Luísa é pianista e é cantora lírica. Então, esse toque de harmonia que Cadmo precisava na sua vida, que a oratória também precisa, né? Ela conhece muito bem, é artista e muito boa. Mas é um fato isso, de termos realmente que nos preocuparmos em que a nossa mensagem aporte vida. É mais do
Deixa eu
que
só
mil
fazer um
palavras.
ressalto, gente. Eu sou canteira e pianeira, tá? Não sou nem cantora nem pianista.
Oh, meu
Gostar.
Deus. Mas, enfim, Dhammapada, que é uma obra sagrada budista, diz: mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Lembra? Nosso Hieros Logos, nossa palavra sagrada, nós não podemos tombar sem dizer a nossa palavra sagrada. Portanto, eu percebo que toda a nossa oratória, toda a nossa fala ao longo da vida é uma preparação para nós dizermos a nossa palavra sagrada, que é aquele agregado que nós temos que entregar ao mundo antes de tombar. Se nós tombarmos e não dissermos o nosso Hieros Logos, a nossa palavra sagrada, muitas dores não encontrarão seu consolo. Muitas lágrimas não serão secadas a tempo. Então é uma questão de missão de vida mesmo. Tão bonito quando a gente mergulha nessa ideia da oratória, porque é um veículo através do qual as ideias transitam. Portanto, ela realmente traz um consolo positivo na dor do outro. Realmente pode secar a lágrima do outro. É uma contribuição consistente, né? E nós não podemos tombar sem falar a nossa palavra. Aquela contribuição que só nós podemos dar ao mundo. Então, ela tem algo de espírito de missão. É algo muito bonito.
Muito bonito mesmo. Eu tirei um pouquinho os comentários, só porque pediram para ver o rosto da senhora, e eu também acho melhor enxergar. Daqui a pouquinho eu retomo os comentários e agradeço pelos comentários de vocês. E, na sequência, depois de comunicação, autoconhecimento, falando dos pilares do curso Oratório Essencial, a partir da mensagem é mais que informação, o orador é um canal, e no quarto ponto tem o ouvinte e a persuasão. Público e a persuasão. Até é bom falar sobre isso, não vamos entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né, Lúcia? Mas essa importância de trabalhar essa ideia óbvia, dessa importância de saber se tem uma mensagem, orador e ouvinte, assim como nós temos essa tríade, é que todas as coisas são uma só, quando se trata de vontade, inteligência e amor, quando se trata de mensagem, orador e ouvinte, todas as coisas são uma só quando se trata de comunicação. E por trás muito dessa ideia, principalmente para compreender o que é o seu ouvinte, o que é o seu público, você tem que primeiro considerá-lo como ser humano. Parece óbvio isso, mas não é, porque se tivermos com medo ou qualquer processo de insegurança, você não vê a pessoa, você não vê o ser humano. Ou de vaidade, ou de orgulho, ou de preconceitos, você não vê o ser humano. E aí você não conecta. Só que eu sempre digo que isso não é romântico. Porque eu não conheço ninguém simples, não conheço ninguém que não seja complicado. Eu sou pra caramba. Então eu não conheço ninguém que não seja complicado. Você considerar o outro ser humano, na verdade, é simplificar as coisas que virão, as questões que virão dentro do processo da comunicação. E o persuadir não é um convencer de qualquer coisa, mas é saber como chegar nessa pessoa para colocar a mensagem da melhor maneira possível. E senhora, por favor, faça suas considerações, que eu sei que a cabecinha está saindo fumaça aí também.
Você sabe que o meu livro predileto sempre, não que eu não esteja aberta a novas sugestões, mas é porque realmente não encontrei nada que me tocasse tanto, é o Ramayana de Valmiki. O Ramayana tem uma passagem que Rama, o personagem central, diz que a grande arte do homem é não dizer nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos do que cada um pode e deve ouvir em cada momento. Ou seja, quando a gente tem uma ideia, a gente capta uma ideia. Você vai adequá-la ao tempo, ao espaço, à quantidade, à qualidade, à profundidade necessária para aquele ouvinte naquele momento. Para isso, a gente tem que ter um amor por penetrar nos mistérios do ser humano, tomá-lo como um fim em si. Quando você toma o ser humano como meio, Immanuel Kant costumava dizer que isso é a coisa mais imoral que existe, não é? Tomar o ser racional, ou seja, o ser humano como meio e não como um fim em si. O fim é projetar o teu nome, o fim é projetar um conhecimento que você tem, o fim é reunir alguma fama ou algum dinheiro, seja lá o que for. Você não vai passar além da superfície, não vai além da pele dessa pessoa. Portanto, não entra nesse meandro de filtrar, adequar, modelar a mensagem de uma maneira que essa pessoa possa recebê-la. Que você sabe que é um mistério, nós temos que ter o conteúdo, mas também temos que ter a maneira, a forma adequada para que cada ideia possa ser bem recebida. como presentear uma pedra preciosa, ainda que seja um diamante puro, dentro de uma caixinha com uma rosa e um chocolate, é uma coisa. Atirado no rosto de alguém é uma pedrada, ainda que seja uma pedrada de um diamante. Tá? Então, se você não tem interesse profundo no ser humano, se não tem ele como fim da sua vida, você não vai saber como embalar cada mensagem para que ele tenha a melhor recepção e a menor resistência para recebê-lo. A verdadeira palavra, a palavra dotada de sentido e de mensagem, é uma pedra preciosa. Mas há que saber como embalá-la para que ela possa ser suficientemente bem recebida. E para isso você conhece o seu receptor em profundidade, começando por conhecer a si próprio em profundidade.
Exatamente. Perfeito, Lúcia. E aí as pessoas, eu vejo que isso está muito no coração desse elemento. E às vezes a gente fica buscando, ah, porque a empatia, porque é como se colocar no lugar do outro, isso, aquilo, aquilo, outro, mas essa ideia, ela já traz muito tudo isso. Eu vejo também interessante das ideias, é que quando a gente acessa um pouco das ideias, faz com que a gente busque menos as coisas do mundo, precise de menos técnicas do mundo, sabe? É, para poder fazer as coisas. Por isso que eu gosto tanto da filosofia, nesse sentido, que é uma busca da verdade humana, da sabedoria. Porque às vezes eu vejo no processo de tentar técnicas para você ter uma psique mais harmonizada ou mais confortável, para você não sentir tantas dores do mundo. Mas quando você não conecta com essa ideia de eu estou fazendo, eu preciso ser um ser humano melhor, eu preciso ser um ser humano. Eu preciso estar dentro desse processo da fraternidade, que é um processo de uma lei natural da vida. Quando você conecta com isso, parece que você segue uma linha direta e não fica gastando tanto tempo com essas outras coisas. Eu creio que a senhora vai simplificar essa ideia que está surgindo, na verdade. Eu não, começou a vir. Não estou dando um conceito prévio, definido, né?
A gente falou sobre isso na semana passada, que é, para mim, o melhor exemplo para isso, que é a limalha de ferro em cima de uma folha de papel. Eu mando você fazer com que ela tome uma forma retangular. Aí você pega uma receita de como é que faz isso. Ah, mexe a folha de papel levantando a ponta esquerda dianteira, 45 graus, e dando uma sacolejada de tantos hertz por minuto. Depois mexe aquela receita toda detalhada. Bate um ventinho e a sua limalha perde o formato rapidinho. Olha, se antes disso você coloca por baixo da folha um ímã da forma retangular, qualquer jeito que você mexa essa folha, a limalha vai fazer a forma retangular. Né? A gente dá mil técnicas para que a nossa limalha tome a forma certa. Mas se você não tiver o ímã da sua essência por trás da folha, nada resolve. Nada resolve. E o mínimo tremor da vida faz com que você perca a forma. As limalhas dos acontecimentos da nossa vida, das circunstâncias, só tomam o seu lugar sendo chamados pelo ímã da nossa essência, que está por trás da folha de papel, por trás das aparências, mas bem presente. Qualquer jeito que a vida mexa, as circunstâncias vão novamente se adequar segundo a nossa identidade mais profunda.
Maravilha. Assim, sintetizou perfeitamente bem, né? Como é que está o seu tempo, Lúcia? Temos mais um tempinho? Podemos continuar a nossa conversa?
Tranquilo,
Porque
resta
já tem
saber
uma
se o
hora.
Instagram não vai nos dar esse tempo. O Instagram não anunciou nos tirar daqui, não.
Não, por enquanto não. Eu acho que ele estendeu o tempo nosso para mais de 1 hora. É, sim. E esse foi o quarto pilar da oratória essencial. O quinto é um dos que eu acho mais bonito. E esse eu creio que a senhora pode enriquecer muitíssimo, que eu chamo a voz do coração. É quando vai trabalhar a voz mesmo. A voz como expressão, a voz como entonação, a voz como pausa. Mas sabendo que essa voz, uma vez eu conversava com o doutor Luiz Fernando, né, fazendo um parêntese, o doutor Luiz Fernando é o nosso diretor de Nova Acrópole do Instituto Médico Serapis, que tem uma visão do ser humano de uma forma mais global. E ele, dando aulas de filosofia, trouxe o exemplo que eu achei muito bonito. Eu falo naquela nossa conversa, na nossa entrevista sobre falar bem, né? Ele diz que tem o nervo vago, que é esse nervo que vagueia por todo o corpo, que a natureza é muito econômica, ele passa por trás dos olhos, dá impulso aos olhos, ele passa próximo à língua, dá impulso à língua, mas não dá impulso às pregas vocais. Ele vai até o coração, e não é ramificação entre o coração e o pulmão, ele vai para as pregas vocais. Então é como se, mesmo no nosso corpo, a voz nascesse do coração. E há muito simbolismo nisso. no processo do coração como identidade humana, do próprio papiro de Anne, do peso do coração do morto. Então, se a senhora quiser fazer colocações breves sobre a voz do coração, eu agradeço.
É importante que fique claro para o público que quando a gente está falando do coração, a gente está falando do simbolismo do centro. Ele mesmo centro que organiza um sistema solar em torno de uma estrela central, que ele mesmo centro que organiza o átomo em torno de um núcleo, que organiza as células em torno de um núcleo, que organiza a vida de um corpo em torno de um coração. Quando você vai fundar uma cidade, em geral, crava um crucifixo no ocidente, né? Crava um crucifixo, reza uma missa e a cidade irradia a partir dali. Aquilo fica sendo a Praça da Matriz, não é isso? Um centro conectado com o sagrado, de alguma maneira, e a partir dali irradia toda a vida. O coração sempre foi um simbolismo associado a esse centro, e o centro associado à nossa identidade mais profunda, aquilo que realmente somos. Por aí você vai ver máximas como aquelas de Méry Carré, onde ele diz que você deve, que o coração do homem é o maior mistério do mundo. Você deve lavar seu pensamento, palavra e ação em águas do coração. Isso significa que tudo que você expressa deve vir da fonte mais legítima da tua identidade. Todas as tuas vozes devem ser em diferentes línguas, em diferentes circunstâncias, vozes do coração. Adaptações no tempo e no espaço, segundo as circunstâncias da voz do coração. Eu me recordo que eu contava para você uma ocasião em que, muito tempo atrás, eu distribuí um folheto de filosofia. E veio um garotinho pequenininho, chegou para mim e perguntou. Estava soletrando ainda, né? Estava aprendendo a ler. Fi, fa, fé, fi, ló, só, fia. E me perguntou, tio, o que é filosofia? E eu fiquei com aquela sensação, puxa, se eu só tenho o conceito decorado, eu não sei o que dizer para esse menino. Vou mandar o pai dele dar educação para o menino e levar ele daqui, porque ele vai me pôr numa enrascada. Se eu tenho conteúdo, eu embrulho conforme o gosto do freguês. Isso é uma coisa importante para você passar para os seus alunos. Se eu tenho essência, tenho a ideia, eu embrulho conforme o gosto do freguês, porque eu tenho o coração. Então, eu embalo no corpo o que for necessário. Não pude me colocar de joelhos e colocar exemplos que eram próprios daquele menino, né? Você faz uma coisa boa para o seu coleguinha, você não se sente bem, não dá uma alegria. Pois é, fazer as coisas sempre procurando aprender tudo que faz os outros alegres, fazer o bem. Filosofia é uma ciência que ensina a gente a fazer o bem. É uma matéria, tia? É uma matéria que nem português, matemática, história. Matéria que ensina a gente a fazer o bem e deixar as pessoas contentes. E ele ficou tão feliz e me deu a impressão de que entendeu melhor do que muita gente. Então, eu acho interessante isso, que quando você tem o coração das coisas, você sabe expressá-lo em qualquer língua necessária no cosmos. E também uma expressão que eu gosto muito, que é da nossa diretora honorária, né, professora Adélia, quando ela diz que a única coisa que a gente pode perceber de Deus é que ele é como se fosse um enorme coração, que ele se manifesta e se recolhe com sístoles e diástoles. E que, no fundo, quando a gente consegue encontrar essa voz da nossa essência, que é o simbolismo do coração, você se coloca em conexão com todos os corações do universo, até esse ser divino que manifesta o universo e o recolhe. Portanto, é como se você estivesse diante do seu coração, diante da porta de um templo, que termina no próprio coração de Deus, onde todas as essências se unem, o ápice da pirâmide, onde todas as trajetórias culminam. Então, tem uma série de simbolismos dentro de tradições que falam sobre a importância disso. Por trás de cada palavra, de cada expressão, haver o coração, haver uma essência consciente que encontrou uma forma de se expressar. E aí é que entra a criatividade. Uma das funções fundamentais da criatividade é saber dar um corpo adequado ao coração, em cada circunstância.
Palavras foram tão bonitas, e tão práticas, eu diria, práticas mesmo, para a gente relacionar com a nossa fala, com a nossa comunicação. Eu não daria nem continuidade, eu acho que a gente pode concluir aí. Eu só termino falando que eu falaria de todos os pontos, né? Então, os próximos tópicos são basicamente a construção, a estrutura do discurso, a organização das ideias, que é uma questão mais prática, e, por fim, o rito. A senhora fez um rito muito bonito agora, porque as pessoas não percebem que para falar, aqui tem um preparo. Acho que falar, ou então é um dom, tem que ter um preparo. Não, tem um rito. Saber ensaiar, saber construir, e saber pisar no palco, e depois saber deixar no palco o que é do palco, tudo isso faz parte do rito da fala. Fala não é uma coisa que simplesmente você chega lá e faz. E quando você coloca rito, você dá sentido e traz também muito mais leveza, né? Tira um pouco desse peso que as pessoas sentem tanto para falar. E eu volto à ideia que a gente conversou passada, que falar teria que ser como essas nossas conversas. E eu até esqueço que tem 500 pessoas assistindo isso daqui, porque é tão natural a gente querer conversar e dialogar sobre ideias. E é tão leve o fazer disso, tão prazeroso, que falar deveria ser sempre assim, sabe? Um ser humano na frente do outro, conectado por ideias. E eu agradeço enormemente, vou até liberar os comentários para quem quiser fazer algum comentário, porque foi, mais uma vez, assim, extremamente bonito. Se brincar, eu acho que a gente podia fazer um encontro de chazinho todo mês para poder conversar sobre ideias, porque seria extremamente prazeroso. Pessoal, se vocês acharam interessante a nossa conversa, vocês têm interesse nesse chazinho ao vivo, vocês comentem, por gentileza. E eu pediria, para a senhora fazer suas considerações finais, que nunca serão finais, mas que para este momento, por favor, encerre com as suas belas palavras.
Bom, eu fecho com uma consideração sobre essa última coisa que você falou do rito. Eu, você sabe que também, numa certa parte da minha vida, embora não tenha tido nunca o mesmo bom resultado que você teve, mas também estudei canto lírico. E eu me
Sim, tem uma voz
recordo,
linda,
eu me recordo que a professora me dizia, a sua deve ter dito mesmo a você, que tem uma certa postura que nós adotamos com o corpo, um certo posicionamento da garganta, do diafragma, que quando você encontra esse lugar, tudo que você emana sai belo. Todo som que você projeta, quando você encontra esse posicionamento interno, todo som que você projeta sai belo. E eu nunca fui grandes coisas de cantora, mas uma coisa é certa, eu fiquei com essa imagem gravada. Tem uma certa postura onde você posiciona as intenções, os sentimentos, os pensamentos, o propósito daquilo que você está fazendo, tudo no lugar certo. Com esse palco montado, o que você pronunciar será beleza. E chegará ao coração das pessoas, porque partiu de um coração, é como aqueles torpedos teleguiados, né, que estão procurando o alvo. Aquilo que parte do coração procura corações. Não tem outro jeito. Enquanto não encontrar algum, não se detém. Dentro desse rito que nós montamos, é o ambiente perfeito para que a vida venha ao palco e dê o seu show. E é muito importante que a gente saiba montar esse palco, porque a palavra não é qualquer coisa. A palavra é uma grande transmissora de vida. E talvez um dos mais belos propósitos que o homem possa escolher para si próprio é ser um servidor da vida, um veículo para que ela se enriqueça e se perpetue. Eu sei que muito dessa beleza está presente no teu curso, portanto, eu desejo muito sucesso para você e para as pessoas que vierem estudar contigo. As nossas conversas, os nossos chazinhos são realmente uma coisa do outro mundo, porque a gente consegue fazer isso, sai de um coração e vai para o outro. Eu vejo na sua carinha que você está entendendo exatamente o que eu tenho a dizer. Isso é muito gostoso, porque você responde à altura e a gente vai fazendo uma espiral, né? E eu não sei onde a gente vai parar se o tempo der. Não sei onde a gente vai parar se o tempo fosse infinito, só para isso. Então, eu desejo de todo coração que você também faça isso com seus alunos. Para aqueles que se
Ah, muito
dispuserem, você é uma boa condutora para espirais. Eu posso garantir isso.
obrigada. Muito obrigada, muito obrigada pelas palavras, pela indicação, pela oportunidade, por esses momentos, porque a senhora falou perfeitamente. Eu tenho essa sensação de espiral, né? Acho que a evolução é uma espiral. Se a gente entra num processo dialético de coração, duas almas que se reencontram e começam um processo de compreender ideias. Eu tenho, às vezes, a sensação, sabe qual, Lúcia? Aquele concerto que a gente assistiu do grande Nelson Freire, que eu guardo assim no coração, em que ele tocava as notas e eu me sentia flutuando, literalmente, não é uma coisa que eu falo da boca para fora ou de forma romântica. Cada nota que ele tocava, no final, eu realmente me senti na ponta dos pés, a alma estava na ponta dos pés. E muitas conversas nossas, eu sinto que no final eu estou me sentindo nas pontas dos pés. A alma está nas pontas dos pés. Então, eu espero que vocês que estão assistindo sentiram, possam ter sentido um pouco disso, de colocar a alma na ponta dos pés, e que isso não seja um momento, da Lúcia e meu, que seja um momento para que vocês possam reverberar no dia a dia, porque todos nós podemos fazer isso. Conversar sobre ideias, buscar conectar um ser humano, essa ideia de unidade, fraternidade. E aí, eu sei que os meninos que cuidam do meu curso vão ficar bravos, mas vou fazer dois convites, não só um. O primeiro eu faço para o Dia Mundial da Filosofia, que vai ser, as datas vão ser dia 19,
16
tá? 16
até 20, né?
a 20, isso. Que a Nova Acrópole vai fazer esse evento todo virtual, vai expandir os horizontes aí, a gente fazendo presencial. Serão diversas palestras, e vai ter uma palestra primeira da professora Lúcia sobre fraternidade. Tá? Serão diversas palestras de professores voluntários da escola, e o primeiro vai ser sobre fraternidade, e vai valer muito a pena, porque isso que nós estamos fazendo também é um exercício de fraternidade. E o segundo convite é para a mentoria oratória essencial. Isso que vocês conversaram aqui vai ser uma oportunidade de praticar, de inserir na comunicação cotidiana, como nas apresentações profissionais, nas palestras das suas mentorias, enfim. Que inicia na terça-feira, as inscrições acabam amanhã, são apenas 25 vagas. Eu espero que possa ter vocês lá para a gente desenvolver essa boa comunicação que o mundo precisa. Tá bom? Lúcia, mais uma vez, aquele abraço enorme. Estamos iluminadas até o final, com no break, mas não teve necessidade. E agradeço de coração pela senhora e pela nossa conversa.
Você sabe que eu sou uma grande amante de balé clássico e eu gosto dessa imagem do bailarino, da bailarina que tocam a realidade de leve e levantam voo. Isso que você falou da ponta dos pés é um bailarino. Eu espero que o seu curso de oratória coloque todo mundo dançando esse balé com essa ousadia de querer atingir os céus. Muito obrigada a todos, um grande abraço e um bom final de domingo.
Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa nossa conversa, que realmente foi muito parecida com os nossos chazinhos presenciais. Tá? A gente vai marcar outros chazinhos online e espero que vocês estejam presentes. Tchau, Lúcia. Um abraço. Vai ficar gravado aqui no IGTV, gente, do meu Instagram. Até mais.
Um abraço.